simplesmente poderia estar ali, mas o time estava perdendo, estava empatando e buscando porque estava melhor em jogo contra o Fluminense. E aí a sorte aí, o garotinho, porque já tem uma certa idade, o Verrete, que no Campeonato Brasileiro voltou a ser titular e saiu com poucos minutos devido a expulsão do jogador Hugo Moura. E aí saiu chutando, esbravejando tudo, e ontem ele entrou aí, faltando aí 5, 7 minutos, deixou o dele e o Vasco 2-1. É difícil o Fluminense tentar empatar, reverter o placar? Não. É igual a questão também do Cruzeiro diante do Corinthians. E tem torcedor aqui. Os flamenguistas aqui estão revoltados aqui, né, Ari Lopes? Boa tarde.
Boa tarde. Papo Esportivo. Rapaz, Ranieri no estúdio. Aí caiu um dilúvio em Juazeiro. Seja bem-vindo à cidade. Parabenizar o Cancão, né? Pelos seus 17 anos de existência.
Isso. Tô tentando contar com o deputado aqui.
Joga futebol e conquista a torcida. Pra depois não tá chorando aí, né, dizendo que o torcedor não vai pro estádio. Tem que fazer por onde também. E minha opinião sobre o Fluminense Vasco, eu creio que o Fluminense sentiu muita falta do Canóbio. E de um meia de criação ali, rapaz, para estar armando aí jogada de ataque. O Fluminense bate muita cabeça ali pelo meio e não consegue uma jogada ofensiva. E fica só a bola em Everaldo, E não tinha o Canóbio ontem para tentar essa jogada. Sentiu muita falta. Mas eu acredito que consiga reverter. Acredito que vai dar Fluminense e Cruzeiro. E sobre o Flamengo amanhã, acredito sim na classificação para a final. Meu placar para amanhã é 3-1. 3-1 tá bom, nem que saia um gol de mão, igual o Memphis, né, Pedrinho? Cuida, cuida.
Só tem torcedor disso aí, não? Vá torcer pro seu Flamengo aí, feião aí, futebol fraco. Nosso querido Adolfo Silva, torcedor do Mengão. Fala, Adolfo.
Boa tarde, Silvio do Cref, flamenguista. Amanhã tem Mengão, se Deus quiser. Vamos à luta. E sobre o jogo do Vasco e Fluminense? Não, o torcedor do Fluminense não é com historinha, não, que o Fluminense faltou não sei quem, que o Fluminense está cansado. Se fosse o Flamengo, aí todo mundo falava, certo? Isso. Aí vem com historinha que o Fluminense está cansado, com o K9 não jogou, não tem nada a ver. Ei, clássico é clássico. Um pode estar na primeira e o outro pode estar na terceira, que o negócio muda. Clássico é clássico, certo? Não tem favorito não para negócio de clássico não. E não vem com historinha de Fluminense cansado não e Canova não estava jogando, que não tem nada a ver com isso aí, certo? Isso aí é um descarte, isso aí.
Enquanto o treinador deixa Everaldo na frente para fazer gol, vai sair muito gol, viu? Júnior Souza, corintiano. Fala, Júnior.
Boa tarde, PH, Ranieri, Leana, Leme, Amareu, Cleito, Camilo. Todos aí do Papo Esportivo. Cuida, cuida. Ei, rapaz. Ranieri, o quarto colocado do mundo. Perdeu pro Vasco? Não acredito. Não. É sério, é? Fazer o quê, né? Nem tudo que é bom vai dar certo. Cuida.
Aí, nosso querido corintiano Júnior Souza. E ele da cantiga que disse que o Fluminense é um bebezinho para o Vasco. Fala, Júnior Corrêa.
Boa tarde. Tava bem ocupado, vim mandar o áudio agora. Espero que dê tempo de passar. Diga. Boa tarde, Leane. Boa tarde, menino.
Boa tarde.
Melhor time do Mundial.
Ai, ai.
Boa tarde, seu marido. Boa tarde a todos. Que dia. Eu disse, vou botar pra pagar a série C que vocês não pagou. Já é a segunda vez que eu tô dizendo que vou fazer isso, vocês duvidam e aí a gente vai lá e faz. Sei não, só tô esperando o Cruzeiro. Acho que o Corinthians no próximo jogo toma taca. Aí vai ser Cruzeiro e Vasco.
Ah, tá com medo, ele tá com medo do meu Corinthians. Sei não, viu? Deda flamenguista.
Boa tarde, turma do Papo Esportivo da Nova Cidade. Aqui é Deda, tô na escuta. Saudação rubro-negra, amanhã tem Mengão. Vamos pra cima, Mengão. Alô, torcida do Mengão, vamos pra cima. Ranieri, que foi que aconteceu, Ranieri, com o quarto lugar, Ranieri? Rapaz, o zagueirão da Thiago Silva tava retado. Eita, rapaz, será que o Vascão vai dar alegria ao seu torcedor? Será que o Vascão vai conquistar esse título? Será que vai dar os rubro-negros, né? Rubro-negros, né? Abre, né? Os preto e branco aí, Corinthians ganhou, Vasco ganhou, será que o tricolor vai deixar o Vascão ser campeão da Copa do Brasil? Dá alegria ao nosso amigo Geraldo, seu Toinho aí, Capitão Toinho, essa turma aí vascaína aí, aqui tem um bocado, meu amigo Peu, meu amigo Zezinho de Casa Nova, Zé Rivão lá em Petrolina, né? Binho, eu, a turma aqui, meu amigo Geraldo tá alegre, viu? É isso aí, vamos ver, um final de semana cheio de bênção pra todos aí. Deus abençoe a todos aí, e amanhã tem Mengão.
Valeu, Deda. Seria bom Corinthians e Vasco para ter aquela lembrança lá da Libertadores, que o Corinthians passou e depois pegou o Boca Juniors campeão invicto, e aí depois o campeão mundial em cima do Chelsea. E também a questão da grande decisão do Mundial, né? Onde Edmundo perdeu o pênalti, na época tinha Dida, Dilson Capetinha, né? 361-5533, você pode participar, interagir conosco e fazer parte aqui do Papo Esportivo, Ranieri Alves.
É, rapaz, é isso aí. Mas o torcedor ele tem que estar ciente que o futebol só termina quando é ir de volta, depois do segundo. Enquanto tiver o segundo jogo, o primeiro foi só o primeiro.
Isso. Né?
Aí vai vir o segundo jogo. Diria o Sport, quando pegou o Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil. Teve o segundo jogo, Tony Silva?
Teve, sim, teve. Pedro Henrique deve saber o que aconteceu.
É verdade.
É. Todo mundo dizendo que o Corinthians ia ser campeão. Aí teve o segundo jogo, né? É igual a Fluminense e Vasco, vai ter o segundo jogo. Corinthians não, acho que o Corinthians vai se classificar. E eu acho que o Fluminense também se classifica, não por torcida, mas por questão mesmo de pressão. A maior torcida vai ser do Fluminense, que é o mando em campo dele. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos faturar. Quando a gente voltar, a gente fala de Juazeirense, fala mais aqui no Papo Esportivo Debate, recebendo hoje como convite o Tony Silva lá da Rádio Sociedade, o que emociona a galera. A gente volta já. Agora 1:20.
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem e Cia. Grande variedade de sandálias havaianas, coach e muito mais. Só produtos originais. Chinelaria Bagagem e Cia. Calçados e chinelos. Situada na Avenida Adolfo Viana, Juazeiro. Telefone 74999671344.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços do Minho.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Ho, 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 ho. Do jeitinho do Natal, Nova Cidade.
O esportivo, o melhor do esporte, na Nova Cidade FM.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Vamos lá então, 1h23 aqui no Papo Esportivo Debate, toda sexta-feira. Hoje é o aniversário do Cancão de Fogo, é isso, Pedro?
Isso, 17 anos de fundação, tá aí desde o 2006 no papel, é? Não. Tem 17? Eu vou só dar uma checada aí. O Cancão que foi aí devido através do esporte amador, né, através da documentação aí do Juazeiro Amador, nosso querido Guanaé Atanásio, e o Juazeiro Social Clube através do Barro Vermelho do querido Carlos Humberto. Hoje está completando 17 anos, tentei um contato aqui com o deputado, mas o deputado está na estrada e não pode participar. Vou ver se eu consigo aqui colocar nosso querido Sérgio Fernandes para a gente bater um papinho aí, porque essa semana aí o treinador já estava fazendo aí as opções táticas aí da Desportiva Juazeirense e também procurar saber se o plantel vai aumentar aí para 30 ou se vai fechar somente em 23 e tentar ver aí a garotada da base.
A equipe da Juazeirense, Toricio, vai disputar 4 competições ano que vem e só tem 23 jogadores treinando, né? Então, quer dizer, são 4 competições para 2 times. E nós sabemos a dificuldade que é, problema também da temperatura, o clima, né, em Juazeiro, as viagens. Campeonato Baiano são viagens aqui, mas são viagens distantes também, né? E aí vem a questão do Campeonato de Copa do Brasil, Nordestão, Campeonato Brasileiro. Eu achei pouco para um time que tem muitas competições, Tony, 23 jogadores.
Ah, é, mas é assim, às vezes é uma determinação, a decisão que vem da comissão técnica, né? Tem técnico, por exemplo, o técnico que você gosta muito, o Rogério Ceni, ele gosta de trabalhar com um grupo enxuto. Aí você chega a um momento da competição que você torce para que janela esteja aberta para você reforçar. Mas quando isso acontece, o time começa a sentir, a cair de produção com muitos jogos, e você não pode ir para o mercado, aí você sente, né, que não vale a pena você ter um elenco tão enxuto. A Juazeirense, ela vai disputar essas 4 competições, e Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. O presidente da equipe, o Roberto Carlos, que sabe muito bem o que é você ter um time para disputar uma temporada, ele tem que entender que... E eu também estou acostumado já com a forma como a Juazeirense age. No decorrer da competição, a coisa mais fácil que a gente vê na Juazeirense é um técnico ser demitido. É impressionante, né? E quando demite, o primeiro nome que vem na cabeça é quem? Carlos Rabelo. É ou não é? Isso acontece muito. Tem uma coisa que me preocupa quando o assunto é futebol de Juazeiro. E lá, quando a gente fala isso na Rádio Sociedade, na capital, o pessoal acha que a gente está desmerecendo a região, e não é, pelo menos da nossa parte, e eu que conheço muito bem essa região do São Francisco. É uma forma de, através de uma crítica construtiva, a gente esperar pelo melhor, que é justamente as condições que são oferecidas no campo de jogo para que você realize uma partida digna, que tem a ver com o que a gente espera no futebol. E eu não consigo entender porque é o seguinte, eu já vi a Juazeirense ser montada e render muito bem quando joga em um campo que oferece condições, que a bola não esteja sempre viva. E aí, na minha opinião, o Adalto Moraes passa a ser um inimigo para o dono da casa, né? Ele é ruim para quem vem de fora, sim, mas também eu não vejo assim como se fosse a grande saída para a Juazeirense conseguir resultados jogando em casa.
Vai ser novo.
Bom, é isso que eu espero, né? Nós estamos esperando por isso. Vai ser novo. E nós estamos hoje no dia 12 de dezembro, não é isso? O dia da fundação da Juazeirense. Dia 12 de dezembro é um campeonato que vai começar em janeiro e você diz que o gramado vai ser novo. Vai ser novo ou ele já está novo?
E aí, Leandro e Pedro?
Continua o mesmo.
Ué.
Teve uma vez aí que uns anos atrás, sei lá, 6, 7 anos atrás, que ou mais, né? Ou 10 anos, tiraram todo o gramado que a Sudesme ia ajudar, que não sei o quê. Tiraram essa grama, colocaram até lá no ginásio de esportes. É, até hoje está lá no ginásio de esportes. E melhor do que aqui no estádio Adalto Moraes. E aí no estádio Adalto Moraes só fizeram o quê? Não tiraram aquela camada, né? Só pegaram a grama, as placas, colocaram por cima, não nivelaram e permanece a mesma coisa. Parece que não tiraram a grama e colocaram. Tá a mesma coisa.
Fofo... Deixa eu lhe falar uma coisa. Para você, Pedro, Leane e os ouvintes da Nova Cidade. A situação do Campeonato Baiano, espere pela pior em relação a condições de jogo nos estádios. Por exemplo, Valdomiro Borges em Jequié, eu tenho informações pela ligação que eu tenho com o município. Tem bola rolando de manhã, de tarde e de noite. O gramado não é bom. Ele vai estar verde. Eu sei como é que é feito lá. Vai estar verdinho. Agora, a bola não pense que vai rolar bem, não. Pronto. É mais um que não vai oferecer um piso legal para você jogar. Riachão do Jacuípe. Arena Valfredão. Nem grama tem ainda. Uma obra que se desenrola há mais de um ano, até porque no ano passado o Jacuipense não jogou em casa. Não jogou em casa. Porque uma obra, uma licitação, a licitação de errada parou e aí pronto. Uma má vontade enretada, está lá Arena Valfredão, nem gramado ainda foi colocado. Então, por aí você tira. Vai chegar um ponto de que a gente vai ter que realizar um campeonato baiano. Que a gente sabe que é deficitário, todo mundo sabe disso, não precisa estar falando. Em 2, 3, 4 estádios. Quanto tempo o Barcelona de Ilhéus precisou para jogar realmente no seu mando de campo? Então, velho, é uma situação que a gente lamenta muito, mas essa é a realidade.
E só uma correção aqui sobre a Juazeirense, é por isso que quando eu tinha 17 anos, às vezes, não, eu lembro que é 12 de dezembro de 2006. Então, assim, isso. O ano de fundação é 12 de dezembro, tem 19 anos, mas só começou a disputar partidas oficiais 2 anos depois. Nossa. Então tem 17 anos aí na atividade.
Sim, mas e essa situação do gramado aí, rapaz?
E do gramado Adalto Moraes, nosso querido Ari Lopes, que parabenizou aí a Juazeirense, ele passou lá, mandou o vídeo, continua a mesma coisa. O engenheiro, tem um engenheiro agora por parte da prefeitura, né? Aí colocou veneno, aí devido às chuvas deu uma melhorada no visual, mas assim, vai continuar a mesma coisa. E nada de movimentação aí para os refletores e a questão lá dos outros setores. Aí tá aguardando aí a questão da vistoria, ainda tem 30 dias aí, para menos de que 30 dias. Ainda tá aguardando aí a vistoria aí da Federação Baiana de Futebol, ficou de passar, para ver aí o que é que vai fazer ainda no estádio Adalto Moraes.
Vai ser aprovado, tu vai ver, vai ser aprovado. Ó, deixa eu te falar uma coisa, a Federação Baiana de Futebol, ela fez uma festa retada. Porque a CBF, não sei o quê, mandou técnicos para ensinar o povo como cuidar da grama. E aí? Deu em quê? A gente é obrigado a ouvir esse tipo de informação.
Verdade. Pode falar, Léo.
É, a realidade é essa, né? Porque a gente sabe que entra ano, sai ano, entra competição, sai competição, nunca resolve essa questão do gramado do Adalto Moraes, fazem promessas de números, e é como o Tony falou, e sempre é aprovado. No dia que for rejeitado e as Juazeirenses tiver que rebolar para jogar fora de casa, aí vão tomar providência.
Mas aí, quando pergunta aos representantes da Juazeirense, simplesmente falam que é uma arma para a Juazeirense.
Arma que não está dando certo, porque esse ano mal conseguiu vencer. Se venceu duas partidas dentro de casa, foi muito.
Verdade, até o Cancãozinho estava de cabeça para baixo.
Atiraram ao contrário, né? Atiraram ao contrário.
Mas também, depois daquele jogo contra o Bahia, que perdeu, acho que foi na semifinal do ano passado, que o Cancãozinho, um representante, um mascote, foi tentar brigar e o segurança do Bahia pegou, deu tanto cacete. Aí depois daquele dia ali, a Desportiva Juazeirense foi ladeira abaixo aqui no estado Adalto Moraes.
É mesmo, é?
Foi, rapaz.
Não sobrou nem pena pro Cancão, rapaz.
Bateu no
Cancãozinho. Teve tiro, porrada e bomba.
Mas, rapaz, acabaram com o Cancãozinho. Esse ano vão pegar um halterofilista. Pois é, rapaz. Agora, e esse investimento aí que era para ser feito no estádio? Não mexeram nem na grama, não,
Pedro? Ó, a informação... Não, é, agora acabou de dar a informação aqui. Nosso querido estagiário Gilson, né, da Corrimandade de Juazeiro, ele colocou assim, boa tarde. Pedrinho, é o seguinte, o engenheiro da Sudesb veio aqui e fez um replante no gramado, mas... Por completo, eu acho que não, viu, Gilson? Porque visualmente você olhando, nada. É, o que eu fiquei sabendo de informação aí foi que simplesmente ele meteu o veneno aí pra matar, acho que, as coisas ruins que colocaram aí debaixo das travas, só pode.
O problema é que o campo, ele é o desnivelamento, né, do campo e
é,
a questão,
ali tem que tirar, né? Tudo, é, tirar aquele mofo por baixo... E implantar outra coisa, porque tipo ali, ó, é, o Demi Bresse, onde Roberto Carlos joga no gramado, é uma maravilha o gramado. Demi Bresse e Nixon tem uma chácara indo lá pro Mandacaru, é o mesmo patamar, a mesma qualidade de gramado aí de Demi Bresse.
Tá vendo aí? Que o problema às vezes não é nem a questão só do gramado, é a questão do alicerce, né? É de onde você coloca o gramado, onde você planta o gramado, né? Bom, é uma da tarde, 34 minutos, 1h34. E esses jogadores, Leane, e Vitor Ramos, e Adriano Pardal, como é que o torcedor espera para esse ano?
Rapaz, o torcedor não tá muito confiante, não. Principalmente por conta das idades, né? Tanto do Vitor Ramos quanto do Juninho Tardelli. O Adriano Pardal,
estava
a primeira vez que
ele
vai jogar em
janeiro. Ele mesmo na entrevista aí com o Cleiton, ele falou, ó, sinceramente,
que vou falar
pra você, tô parado, e aí nessa pré-temporada aí, aí eu tô voltando à atividade.
Exatamente, então assim, são três jogadores que chegam com status de super contratação, mas a gente não sabe a real qualidade. Vitor Ramos estava jogando na China, ninguém sabe como é que é o nível do futebol lá. Né, essa é a realidade, qual era o time, qual foi a quantidade de partida, como é que foi. O Adriano Pardal falou na nossa entrevista aí para o Cleiton Camilo que estava parado, e Juninho Tardelli está com a idade já avançada, 42 anos. Ele não é Thiago Silva, ele não é Fábio e muito menos Cristiano Ronaldo.
Você já sentiu a pressão desses dois dias aqui na região, né, seu Tony Silva e Raniério? O sol, imagina aí. Pra quem tem 42, tem 38, 36.
Meu irmão, é difícil, até pra andar. É difícil, imagine pra correr, né? Porque vai ter que fazer uma preparação toda especial, né, cara? Tem jogador hoje em dia que fecha com o time e diz, ó, eu jogo em casa e não jogo fora, né? Tem. Eu não jogo em gramado sintético, essas coisas, né? São exigências que um jogador no tipo de Vitor Ramos... Ele tem até o direito de pedir, né? São exigências de fazer.
A turma é que tem o direito de não aceitar, né?
Aí é diferente, né?
Com o plantel aí de 23, vai ser obrigado e ainda mais.
Ele joga.
E nesses dias aí que tá fazendo aí a pré-temporada, a liga, né, que como diz a Marido, que a liga não se compra, vai ser durante os campeonatos. Não, essa semana já começou a fazer o treinamento aí com um professor ao lado. O nosso querido Deda... pode falar.
Rapidinho. Em relação a essa questão dos 23 jogadores, na entrevista que o Zé Humberto e o Serginho deram pra gente quando você estava ausente, Serginho falou que o plantel da Juazeirense vai girar em torno, se eu não me engano, de entre 25 a 30 jogadores.
Ah, então já mudou.
25, faltam dois a chegar.
Então já mudou já, porque de antemão ele disse que ia ser uns 23. E falar aí para os ouvintes e também para Tony Silva, a Desportiva Juazeirense, quando tinha divisões de base aqui, nunca pegou um... Assim, vou colocar divisões de base, aquele que está melhor ali, fase, colocar e deixar ele jogar 5, 6 partidas, porque se por acaso vender, vai ter dinheiro no bolso, certo? O que aconteceu com o quê? Petros mesmo, tinha o empresário dele, eu acho que era de Curaçá, ele estava na Desportiva Juazeirense, estava fazendo aí a questão de amistoso, aí teve amistoso contra a Petrolina, geralmente a rivalidade é grande, aí deu briga, tal, tal. O empresário dele fez o quê? Indicou ele para o Boa Esporte Minas Gerais, ele não tinha nada, né, com a Desportiva Juazeirense, se mandou e fez a história que hoje está... E tá aí sendo parceiro da Desportiva Juazeirense, né? O Gabriel. O Gabriel é aqui do bairro Tabuleiro, zagueiro, sempre estava listado para jogar no Campeonato Baiano ou as competições que a Desportiva estava, mas nunca entrou. Ficou nessa 2-3 anos. O pai dele disse: não, fala o seguinte, vou entrar em consenso com a Desportiva Juazeirense, liberou. Pagou do bolso, mandou para São Paulo, mandou para tal canto, foi jogar no Volta Redonda, hoje está onde? No Botafogo do Rio de Janeiro. Entrou algum dinheiro para a Desportiva Juazeirense? Nada. Então, vamos ver aí se essa questão aí do Sérgio Fernandes como diretor e foi campeão aí paraibano pelo Souza, ter mudado essa mentalidade aí para a Desportiva Juazeirense. O nosso querido Deda disse que é uma vergonha, porque Curaçá, Lagoa Grande... Tá todo mundo com gramado novo, só que é sintético, viu, Deda? O time da imprensa foi jogar lá com o time lá do prefeito em Lagoa Grande, lá é sintético, o padrão, né? 11 jogadores e perfeitas condições com iluminação. O de Curaçá também, já fui lá jogar um amistoso, também em perfeitas condições, mas aqui você sabe, aqui nem falando, porque eu fiz uma entrevista com o deputado Roberto Carlos, acho que tem uns... Na época boa da Copa do Brasil, que foi entrando dinheiro, ele disse que o CT estava fazendo. Então já se passaram aí, eu acho que 6 anos por aí, e só tem um muro aí para a Desportiva Juazeirense. E nosso querido Ari Lopes só confirmando que o estádio lá está do mesmo jeito. Nosso querido Lorival Ribeiro Júnior, ele que torce aqui pro Esporte Juazeiro e Juazeirense, e sempre tá no Estádio Adalto Moraes participando conosco. Fala, Lorival, boa tarde.
Boa tarde, turma do Papo Esportivo. Deus abençoe a todos. Olha, é o seguinte, eu vi uns comentários, a gente não pode dizer nada porque são comentários, talvez até especulação, mas diz que estão fazendo uma maquiagem no gramado. Eu não sei como é que vai ser. Porque diz que vão construir outro estádio. Então é tanta conversa. E eu não sei se houve alguma entrevista ou se vai haver para dizer se realmente vão fazer um gramado, gastar mesmo, talvez uns 200 mil para ajeitar o gramado. Não é pelo menos isso. Ou se não, ou se vão construir outro estádio e como é que é. Entendeu? Mas eu espero que, já disse anteriormente, que a gente veja a Juazeirense jogar aqui os 4 campeonatos. Tá certo? Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Valeu, seu Lorival. Emerson Gomes participou conosco. Fala, Emerson.
Boa tarde, galerinha massa do Bate-Papo Esportivo. Eu aqui, Emerson Flamenguista. Rapaz, e a Juazeirense agora tá virando, asilo, Só contratando véi?
Rapaz.
Pelo amor de Deus. Rapaz. Além de véi, um zagueiro véi ruim, que nem esse Vitor Ramos. Eita, zagueiro ruim danado, viu? É ruim. Falar a verdade tem que ser dito. É zagueiro ruim. Valeu, galera.
Valeu, nosso querido Emerson Gomes. Então, assim, como o Sérgio Fernandes na entrevista, na sua volta, tentar o possível, né, de tentar colocar jogadores aqui da cidade. Acho que depois fazer a contabilidade para saber quantos tem, para as famílias irem ao estádio, porque o público da Desportiva Juazeirense, a depender do jogo, não passa de 200. Aqui só tem, só enche mesmo o estádio Adalto Moraes quando o Bahia vem, e principalmente numa reta final do Campeonato Baiano, aí enche. Quando é o Vitória, aí dá mais ou menos mil o público, né? Mil pessoas no estádio Adalto Moraes. A Copa do Nordeste, como a Desportiva Juazeirense deixou como segunda opção, aí tinha mais torcedores do ABC, do América do Natal, de outros times, do que da Desportiva Juazeirense, Ranieri Alves.
Falou então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos faturar.
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem Cia. Grande variedade de sandálias havaianas, coach e muito mais. Só produtos originais. Chinelaria Bagagem Cia. Calçados e chinelos. Situada na Avenida Adolfo Viana, Juazeiro. Telefone 74999671344.
Agrovale. Produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. Nosso açúcar adoça o Brasil e chega até países da América do Sul, América do Norte e África. São cristais de rápida dissolução, perfeitos para a culinária. A bioeletricidade gerada tem força para abastecer uma cidade com 200 mil habitantes. E ao usar etanol, você escolhe um biocombustível renovável que respira o futuro e o planeta. Agrovale. Açúcar, etanol e bioeletricidade.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação: Caleb Alencar.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
A melhor época do ano.
A melhor rádio.
Nova Cidade.
O esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Na Nova Cidade FM.
Olha, uma da tarde, 46 minutos, 1h46, estamos aqui no Papo Esportivo Debate, recebendo hoje também aqui o Tony Silva, lá da Rádio Sociedade, está com a gente, participando ao vivo, podendo debater nessa sexta-feira, dia 12 de setembro, quando a Juazeirense faz mais um ano de aniversário. Mas em relação a tudo isso que a gente já ouviu o torcedor falando, tal, existe uma preocupação grande pelo piso do Adalto Moraes para não só o baiano, mas as competições que a Juazeirense vai realizar agora em 2026. Oliane, fora quando a gente fala de Vitor Ramos e Adriano Pardal, como é que você analisa as outras contratações da Juazeirense?
Realmente, são jogadores desconhecidos, né, da torcida aqui, principalmente eu tava olhando os nomes e tentando analisar, são jogadores de pouca expressão nos seus times, espero que dê liga na Desportiva Juazeirense, porque se veio é por algum motivo, espero que não seja apenas empresário querendo empurrar jogador. Então é realmente esperar para ver, vai ter um jogo treino, né, nesse final de semana, provavelmente diante da equipe de Itamotinga, que vai começar a ser desenhada a equipe da Juazeirense para o Campeonato Baiano. E a partir de 10 de janeiro a gente vai poder enxergar como o Zé Humberto vai montar esse time da Juazeirense, porque são jogadores novos, com um técnico novo, em um cenário totalmente diferente.
Essas contratações aí da Desportiva Juazeirense, esses nomes aí, Vitinho... O Sérgio Fernandes, naquele dia da entrevista aqui, ele falou que são jogadores que jogaram no Souza, ou ele viu lá no Campeonato Paraibano, viu que tinha qualidade, e aí por isso ele trouxe alguns jogadores aqui para a região. É.
Mas teve alguns outros jogadores, assim como o técnico Zé Humberto, que estavam apalavrados com o deputado antes de Serginho.
Ah... É, como essa questão, né? O Rodrigo mesmo, na última entrevista aqui, depois do Campeonato Brasileiro da Série D, falou na questão de tentar puxar a Carigé, né? Que estava no Castro Alves, no Intermunicipal, e deu certo aqui na Desportiva Juazeirense, tentar convencer para ele ser o treinador da Desportiva Juazeirense. Mas aí, quando o Sérgio fechou, o Roberto Carlos, como presidente, já foi lá e já tinha fechado com alguns jogadores e também com a questão da comissão técnica. Mas, se dependesse de Sérgio Fernandes, ia ser o treinador.
Exatamente. E assim, e a gente analisa o seguinte, tiveram alguns bons jogadores na Desportiva Juazeirense este ano, tanto que ficaram renovados, o Caculé, a questão do Eduardo Zagueiro, o Bravo, o atacante... Mas também teve um bando de contratação muito ruim este ano. Então a esperança é que 2026 seja realmente o ano da Juazeirense, já que são quatro competições para disputar.
Olha, para você ter uma ideia, o time do GQE esse ano fez uma parceria com a equipe do Fluminense, né, Stone?
Foi, Fluminense de Feira de Santana, lá com o Filemon, que é o cara da SAF lá do Fluminense, né? E a cidade de GQE, a informação que eu tenho é que não gostou. Não gostou por quê? Porque tudo está sendo realizado lá no centro de treinamento do Fluminense, em Feira de Santana. Então, aquele contato direto com a torcida diária dos jogadores não acontece mais em Jequié, porque o time se prepara totalmente, repito, no centro de treinamento de Feira de Santana do Fluminense. O que acontece? A ideia do mandatário no momento do futebol do Fluminense, ela não foi ruim, não. E nem ela foi, assim, de forma aproveitadora. Só que ele usou a inteligência, Jequié, que teve uma mudança de presidência. Saiu Leo Júnior e entrou Eduardo, que é um rapaz que não é de Jequié, ele é goiano, mas que comanda um sistema funerário lá na cidade de Jequié. Ele assumiu a presidência... E notou que não tinha condições, pelo menos na primeira gestão dele como presidente, de oferecer um time competitivo para disputar um campeonato baiano. O Filemon aproveitou e fez essa parceria com a equipe do Jequié, a Associação Desportiva Jequié. Por que para ele foi bom? Porque o time vai começar disputando o campeonato baiano usando as camisas, as cores... e o nome do Jequié, e logo na sequência começa a segunda divisão. Então esse mesmo time, que terá como técnico Rodrigo Fonseca, já virá todo pronto, com sistema definido de jogo, né, com ritmo de jogo, condicionamento físico muito melhor do que as outras que vão disputar a Série B. E aí o Fluminense entra em ação, muda-se a camisa, mas o número de jogadores, o investimento, a comissão técnica será a mesma para dar sequência na Série B do Baiano com a equipe do Fluminense de Feira, que vai tentar mais uma vez voltar à elite. E o esse lado que é positivo para a cidade de Jequié, um investimento. Agora vem a principal indagação minha. Se esse time for mal no Campeonato Baiano, como será na Série B de um Campeonato Baiano? O cara vai, lógico, utilizar como um termômetro para saber se continua com os mesmos jogadores, com a mesma comissão técnica, e é aí onde o Jequié poderá levar a pior. Poderá ser até rebaixada. Mas, por outro lado, se der certo, o Fluminense de Feira já chega com um time forte na segunda divisão.
Jequié virou cobaia.
É, isso que o pessoal não está gostando de ouvir, viu? É melhor o senhor não falar.
E quem vem forte aí é o Bahia de Feira, né? Que subiu. E tem um jogador aí, Breno, filho de Vinho, que também jogou aqui na Desportiva Juazeirense, no Juazeiro. E falando também do Atlético de Alagoinhas, né? Que fez aí a contratação do Walter, ex-atacante aí do Fluminense, do Atlético Paranaense. O homem parou aí de comer as bolachas recheadas, tá bem magrinho.
Tá magro mesmo.
Magro não, ele tá no e não é só magro não, ele tá bem fisicamente.
Tá. Não sei nem a idade que ele tem, né? Mas também a Desportiva tem aqui um de 42, se ele tiver 40, 40 e tanto, é atacante, não precisa tá correndo pra lá e pra cá, é só se movimentar e guardar.
Beleza, olha, eu vou deixar Pedro Henrique Leane comandando o finalzinho do programa. Digo a vocês que hoje eu fiz o programa A Base do Profissionalismo, porque estou aqui com problema renal pequenininho, mas que está doendo bastante.
Beba água.
É, estou tentando.
Eu não gosto.
Convidei o Tony Silva aqui para fazer essa bancada.
Água é o melhor remédio.
É o melhor remédio. E aí o que acontece? Digo aos senhores que eu acho que eu cheguei aqui a um limite agora, por mais que faltem 6 minutos, mas eu acho que eu vou dar uma descansada, agradecer meu irmão Tony Silva por ter participado com a gente, para a gente poder também aqui dar uma corrida aqui em relação a essa descansada, e vou deixar vocês comandando aí o restante do programa. Muito obrigado, viu, Tony?
Valeu, valeu. Só para finalizar, abraço a Pedro, a Leane, abraço, e a você, Tony, que está ligado na Nova Cidade, que o Walter tem 36 anos. Em relação a Vitor Ramos, ele é um menino.
Vitor tem
38. Vitor tem
quanto?
38.
É a criança ainda.
38, eu vi aqui.
É, mas é isso, vamos esperar para que dê certo, vamos torcer para que as juazeirenses façam um grande campeonato baiano, né? E a gente vai ter um grande ano aí com as juazeirenses. Segunda-feira a gente está de volta aí dentro do Papo Esportivo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tchau, galera. Continua aí com Pedro Henrique e a Leandro Aline.
Valeu, Ranieri. Valeu, Tony. Melhoras. Nosso querido Gilson Patrício está aqui na linha, viu, Leandro, para falar um pouquinho aí sobre a Desportiva Juazeirense. E ele também que acompanha aí, da co-irmã Rádio Juazeiro, nosso querido Charles Grey. Também o Estaria Adalto Moraes. Boa tarde, Gilson.
Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Ranieri, Tony Silva e todos da bancada. Ô, Pedrinho, eu estou acompanhando a Juazeirense, o início de uma pré-temporada diferente, Pedrinho. Jogadores empolgados, e eu vou entrar nessa série de falar sobre o time da Juazeirense, sobre a idade. Por sinal, o técnico Zé Humberto já...
Pode falar. É porque ele está na velha chácara, viu? É ele. Pode falar, Gilson.
Pedrinho,
pode falar.
Pedrinho, já tem até o time que vem treinando. Pedro Campanelli, Vitinho, Vitor Ramos, Zé Romário e Leandro Cerqueira. Meio de campo, Elivelto, Bruno Senna, Juninho Tardelli, Arthur Cacolão. Juazeirense, Romarinho voando em campo e Bravo. Bravo foi aquele jogador que fez dois jogos pela Juazeirense. Ainda tem o privilégio de contar com o Adriano Pardal, que está fininho. É um time mesclado, né? E sobre contratações da Juazeirense, a contratação de Vitor Ramos é exclusividade do deputado Roberto Carlos. Juninho Tardelli é exclusividade de Zé Humberto, né? Serginho contratou o Ítalo, aquele jogador. É, Vitinho, que é base do Flamengo. O time da Juazeirense, Pedrinho, é um time que está me passando boas impressões. Um time mesclado, tem alguns jogadores que tem uma idade avançada, até porque geralmente nas minhas entrevistas eu nem procuro idade de jogador. Não crio aquele impasse, mas é empolgação nos treinos. O time está focado nessas competições que vai participar, Pedrinho.
Wilson,
né? Jogadores.
Gilson, é, só dá um repeteco aí na linha de três lá da frente. É Bravo, Romarinho e mais quem?
É, ele tá usando 4-4-2,
ah,
né?
Ah, beleza. Ah,
o ataque da Juazeirense é Bravo e Romarinho.
Ah,
mas ainda aquele jogador Douglas, que tá vindo do Fluminense do Rio de Janeiro, tá passando boas impressões, é um atacante bom, Pedro.
Ah, beleza. E sobre o estádio Adalto Moraes, você tava falando lá que a Sudesme veio... É, fez aí, fez o quê? Porque, segundo informações, colocaram só o veneno.
É, é o seguinte, o estádio Adalto Moraes, eu até entrevistei o engenheiro da Sudeste, né, o Ricardo Nunes, é, ele até falou que não tem tempo, não tem tempo para ter
de trocar
o gramado Adalto Moraes. Aí fez aquele replante, é, para trocar, fez só aquele replante em alguns lugares do gramado, e aí tá indo, Pedrinho.
Aí, Leandro, ali, nosso querido Gilson Patrício. Obrigado, viu, Gilson? Bom final de semana, bom descanso aí na sua chácara.
É, disponha.
Aí, Leandro, ali, quem vai comprar primeiro? Eu ou você, uma chácara aí, pra gente passar o final de semana e fazer churrasco. Aí, as informações, viu, Leandro, aí.
Tem que comprar.
É, da Juazeirense, né? Já tem aí um esqueleto já, como o Gilson passou aí, da Desportiva Juazeirense. Tem aqui o nosso querido Lorival. Fala, Lorival.
E a média da idade da Juazeirense?
Depois a gente vai fazer uma somateca aqui para ver quanto é, né?
O levantamento... Porque desse elenco aí, ó,
uhum,
que ele passou por alto, é mais ou menos o que eu imaginava que ia ser. Vitor Ramos está arrumado, a gente até brincou que essa seria a zaga. O Vitinho, se eu não me engano, tem 20 ou 21.
Me surpreendeu assim, na lateral novo esquerda aí, não o Daniel, né?
Exato, a gente sabe que por mais que o Daniel permaneça, seja aquele cara, o Zé Humberto tem um pensamento totalmente diferente. Ele já falou que vai mandar para campo quem tiver melhor em condições, né, de jogo. E ele disse que o esquema tático dele é o 4-4-2. Ele já tinha dito isso.
Ah.
Que ele prefere esse esquema tático para ter o meio campo mais povoado.
O nosso querido Ari Lopes colocou o seguinte aqui: levantamento rápido aqui, pode ser que não seja exatamente isso. Então, 6 vitórias em casa, 7 empates e 4 derrotas, sendo todo que está disputando aí Baiano, Série D e Copa do Nordeste. Mas é do ano passado ou é uma provisão aqui para este ano, o Ari Lopes? Porque o nosso querido Deda colocou o seguinte aqui: o Pedrinho, diga a Ranieri que tome quebra-pedra, meu irmão. Chá de quebra. Não, mas o Deda, o que contém água resolve. Pode ser água, pode ser chá, pode ser café, pode ser. O que contém água.
O problema está justamente aí.
É a água.
A falta de água.
É a falta de água, viu? Para hidratar. O Ari Lopes colocou, não, desse ano. Ah, certo. Ele já estava fazendo aí, ó. Vai ter 6 vitórias em casa, 7 empates e 4 derrotas. Campeão baiano. Ranieri falou que o estádio não estava ajudando. Não, depende, né? Você vai jogando aí no estádio Adalto Moraes, e como tá tendo treinamento, aí você vai se familiarizando aí com as partes, né, do gramado. O nosso querido Júnior Vascaína, ainda é tirando onda ainda, será?
Só para finalizar, eu disse, Fluminense, o Vasco vai passar pro Fluminense. O Vasco atual campeão da Copa do Brasil. Oxe, vocês estão duvidando de mim desde o começo.
Tá bom, beleza.
E outra, Pra quem tava achando aí, dizendo que o Fluminense era maior do que o Vasco, que o Fluminense tem mais chance, aí, ó. Eu acho que o quarto melhor do mundo, não sei não, viu? Se ele é o quarto melhor do mundo, o Vasco é o terceiro. Ele tá batendo direto, bicho. Já é normal o Vasco batendo Fluminense, é rotina.
É isso mesmo, né? Eu tô por fora, que não acompanho muito esse clássico, não.
Sempre, pai tá dizendo que é pai.
Sempre o Vasco,
eu, né? Mandaram um áudio pra mim também, dizendo, rapaz, tá falando mal do meu Vasco. Oxi. Eu não falei mal do Vasco. O que o Ranieri me perguntou foi o seguinte, em relação ao confronto recente das duas equipes, eu falei que em relação a título, recentemente, o Fluminense ganhou título e o Vasco não. Mas o Vasco tá caminhando pra ser campeão da Copa do Brasil.
Esse levantamento aí de Ari Lopes dizendo que foram 6 vitórias no estadual do Alto Moraes, 7 empates e 4 derrotas, foi dados de 2025. Rapaz... Não lembro não, viu, Leandro?
3 vitórias?
Só 4 derrotas?
Dentro do estádio?
E 6 vitórias. Somando Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Nordeste, deve ser baiano também, né?
Deve ter baiano no bolo. Mas venceu pouco, mesmo assim.
Isso, é. Pra quem... Como é que caía na Daltão, o Cancão botava pra lascar?
Quem manda o Cancão... Foi muito diferente esse ano.
É verdade. Então, bom final de semana, né, Leandro? Nosso Moreno da Pinta tá chegando aqui, né? Que tá, tá sem transporte, tá pegando Ubris. Tá chegando aí. Bom final de semana aí, viu, Leandro? Vamos ver aí na semana a Desportiva Juazeirense com essa amistosa aí no final de semana. Deve ser com outro time amador. É melhor pegar a seleção do Junco ou de Itamotinga? Do que fazer um selecionado. Qualquer coisa. Sim. Também tem lá os jogadores de Petrolina também. Que tem lá do que teve o campeonato, né? Eu acho melhor você pegar um time como distrital, né? Até às vezes melhor do que pegar um time profissional também. A depender da qualidade do time, né?
Com você, Pedrinho. Eu acho que tem que fazer a mensagem. O que não pode é fazer um catado de jogadores para a Desportiva Juazeirense.
Aí vira um baba.
Aí vira baba, isso é verdade.
Grande abraço para você, Leandro.
Valeu, grande abraço para você também, Pedrinho, e para todos que nos acompanharam. Bom final de semana.
A gente está encerrando aqui o debate Papo Esportivo. Nosso querido Ranieri com o Tony Silva, que participaram, né? Retornando aí na segunda-feira. Vem aí o Moreno 2 da cidade.
É final de mais um Papo Esportivo. É emoção e informação com o timaço da 95 FM. Papo Esportivo. É você na cara do gol. ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia. A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Agora na Nova Cidade FM 95.7, Pulsação, o seu programa musical das suas tardes com Caleb Alencar.
Sou eu, bebê, o Moreno de volta. Eu cheguei, bebê! Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro. A você, aniversário de hoje, parabéns, muitos anos de vida. O nosso Pai Eterno Pai possa abençoar você cada vez mais. Hoje, dia mundial da cobertura universal da saúde, dia internacional da criança na mídia. E a você, aniversário de hoje, parabéns. Que o nosso Pai Eterno Pai assim nos abençoe cada vez mais. E hoje tem um Czinho pra mim especial que tá de aniversário hoje. O Levi Emanuel, meu filho de número 3, né? É o Day, como a gente chama. Completando aí seus 7 aninhos de vida. Que Deus abençoe cada vez mais, meu filho. Muita saúde, muita paz. O papai já fez os gastos de hoje, né? Os presentes. Mas que Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada, tá? E amanhã, atenção, amanhã dia 13 de dezembro, vamos estar aqui, viu? Nova Cidade FM, certo? Aqui na Praça Santa Terezinha,
número 3, aqui em frente, do lado da Escola Jutaí Magalhães, viu? Amanhã é meu aniversário, estamos por aqui. Na consideração já tem todo mundo. Ah, minha consideração, já tenho. Eu quero saber o Pix ou o presente. Ou o bolo. Não é um negócio de consideração, não, porque eu já gosto demais. Nem eu. Mas vamos lá, 36 graus em Juazeiro, tem possibilidade de chuva, talvez de 6%. E a palavra do nosso bom e eterno pai tá aí em João. Eu vou tá aqui 3:3, mas eu vou no 3:16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, com essa palavra maravilhosa que eu quero começar essa tarde gostosa de sexta-feira, porque sextou aqui na Melhor do Vale. Agora você chegar aqui na rádio e chegar a carteira com 25 centavos, Pedro Henrique. Agora também o dinheiro tá no Pix, né? Esqueci. Bora, Valé, ele é o Santelo e Piti. Boa tarde, 2:07.
Faz de novo. Parece que tem mola dentro desse corpo. Tem as manhas, tem o morro. Liga, vira mais tequila de todas as chicas. Minha favorita,
eu vou
mais
uma dose que ela repita.
Aí, isso vai demorar e beber. Aí, me pite, pite, beber.
Que música gostosa, Léo Santana.
Gostosa, né? Gostoso, faz de novo, amor.
Parece que tem bola dentro desse corpo. Tem as manhas, tem o gosto. E aí, vai rebolar e beber.
Amor do céu, vai!
Vai! Me brinde, brinde,
nova cidade!
Vai! Vai, vai, me tira esse bumbum gostoso.
Calica, vira mais tequila de todas as chicas. Minha favorita, traz mais uma dose que ela repita.
E aí, vai rebolar e beber.
Vai, o ibiti, ibiti, beber.
É tempo de alegria. Feliz. Feliz Natal.
Feliz Natal. Nova cidade.
Oh, oh, oh. Música, música, música apaixonada.
É que a gente é um sonho de todo casal.
Marcos e Melodia.
Sonho de todo casal. Nova cidade.
Quando eu bati o olho, eu já percebi que era você. Ei, ei. Exatamente como um sonho. E não precisa fechar o olho pra ver. Sorte a minha, sorte a nossa, é pra vida. É agora. Arrepia, dá gelo na barriga e tira um sorriso bobo. E faz imaginar família, e faz amar feito louco. E a parte principal é que a gente é um sonho de todo casal. Arrepia, dá gelo. Me faz amar feito louco. E a parte principal é que a gente é o sonho de todo casal.
Nova cidade.
Quando eu bati o olho, eu já percebi que era você. Yeah, yeah.
exatamente como um sonho, e não precisa fechar o olho pra ver. Sorte a minha.